Glórias a Deus. A palavra para compartilhar está no livro de Ezequiel, versículos 24 a 31. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Glórias a Deus. Ezequiel aqui está falando, numa linguagem moderna, de um transplante de coração. É interessante quando se fala de transplante de coração. Eu fui pesquisar a história dos transplantes. O primeiro médico a realizar transplante cardíaco foi o Dr. Christian Barnard, da África do Sul. E no Brasil foi o Dr. Zerbini, muito conhecido, também pioneiro nessa modalidade. E hoje transplantar corações é uma prática muito comum no mundo todo. E eu, olhando sobre a história destes médicos, o Dr. Christian morreu em 2011. Parece estar muito distante, né? Mas é bem recente. Ele morreu do coração. O Dr. Zerbini morreu de câncer, também há poucos anos atrás. Os médicos realizam um trabalho maravilhoso no cuidado do corpo humano. Trocar coração é uma técnica só por Deus. Mas eles trocam um coração danificado por um outro de alguém que já morreu, por um outro coração usado. Jesus, o Filho de Deus, ele morreu em nosso lugar para nos dar um coração novo, não um coração usado, um coração novo, com vida abundante e com direito à vida eterna, um coração eterno também. Só Jesus pode fazer isso por nós. Os médicos, por melhores que sejam, eles praticam um paliativo, algo temporário. Mas Jesus dá um coração novo para a eternidade. E esse transplante de coração deve ser desejado por toda a humanidade. Ele fala de um coração de pedra, versículo 26b. O coração de pedra, ele está seriamente comprometido com o maligno. Ele pulsa desordenadamente para o mal. Coração de pedra maquina o mal, tem pendor para as coisas ruins. Os desejos do coração de pedra são abomináveis aos olhos de Deus. O coração de pedra está à beira da morte e é urgente substituí-lo porque os seus desígnios são ruins. O coração de pedra é perverso e incrédulo. Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado. Quer dizer, nós precisamos estar atentos para que o nosso coração não seja perverso e de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. O coração de pedra é enganoso e corrupto. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso e corrupto. A mente humana é enganosa e corrupta. O intelecto humano é enganoso e corrupto. Então nós precisamos estar atentos a isso. Existe um desespero no interior do homem pelo que é corrupto. Mas Deus tem uma proposta para mudar esta condição de coração enganoso e corrupto. O coração de pedra também é sujo. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O coração de pedra é sujo. O coração endurecido é sujo. O entendimento embrutecido é tremendamente sujo. O coração de pedra está nas trevas. É ignorante. É duro. Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Coração de pedra, então, ele está nas trevas, é ignorante, é duro, anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, do seu próprio intelecto. O seu entendimento está nas trevas, obscurecido de entendimento. É alheio às coisas de Deus. É uma dureza. É cabeça dura, como se fala. Não aceita as coisas do reino de Deus. O coração de pedra é insensível, por isso que é chamado de coração de pedra. É um entendimento duro para as coisas de Deus. E cometem, aqueles que têm coração de pedra, toda sorte de impureza. A sua tendência está para o que é impuro e não para as coisas puras de Deus. O coração de pedra está longe de Deus. Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que palavra atual essa? O coração endurecido, o entendimento embrutecido, está longe de Deus. Honra a Deus com os lábios, mas o seu entendimento, seus desejos, seus planos estão afastados do Deus vivo. Coração de pedra. Que não seja esse o nosso coração. Se o teu coração é de pedra, chame o socorro. O centro cirúrgico do reino de Deus está preparado para realizar o mais seguro e perfeito transplante de coração. É urgente fazer um transplante se o coração está endurecido, se o entendimento está embrutecido, se não entram as coisas de Deus no entendimento da pessoa. É urgente fazer um transplante. E como acontece o transplante de coração? Todo o processo cirúrgico exige um internamento. Deus faz isso com os pecadores arrependidos. Olhe para os versículos 24 e 25 do capítulo 36. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Deus chama para o seu centro cirúrgico as pessoas que aceitam esse transplante de coração. Tomar-vos-ei. Uma pessoa, quando precisa passar por um processo cirúrgico, é tomada e colocada no centro cirúrgico. E coloca sobre cuidados especiais. A pessoa é trazida para um lugar especial. E ele fala da igreja, dos filhos de Deus estarem congregados para receberem esse transplante de coração. Ele fala de aspergir com água pura. Era um ritual antigo. As pessoas impuras eram aspergidas com água pura para voltarem à pureza e poderem congregar. E nós sabemos que toda pessoa, quando vai passar por um processo cirúrgico, passa por uma purificação. Tem que se despir de toda a roupa, colocar uma roupa especial para entrar no centro cirúrgico. E ele diz que com esse processo as pessoas ficam purificadas. E ele promete com esse transplante: de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. A tendência é nós, como crentes muito bons, pensarmos assim: ah, mas eu não tenho nenhuma imundícia na minha vida. Porque nós pensamos em imundícias, coisas podres, materiais. Mas aqui está falando de imundícias espirituais. Qualquer pecado se chama imundícia. Qualquer pecado se chama podridão aos olhos de Deus. E ele diz que de todas as imundícias, nós somos purificados quando aceitamos o transplante de coração. E ele pede o nosso coração. Ele não invade. Ele pede que entreguemos o nosso entendimento para ele. Ele não invade a nossa alma. Ele não invade o nosso intelecto. Ele nos fez inteligentes para escolhermos receber esse transplante de coração, essa renovação da nossa alma, essa renovação da nossa mente. Ele pede, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ele não arranca a força. Deus educadamente pede. E nós devemos desejar entregar o nosso coração ao Senhor. E tem uma condição para ver o transplante, bastante conhecida pelos crentes. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O transplante acontece nesta condição. O coração novo é enxertado por Deus em nós, o novo entendimento é enxertado por Deus em nós, quando nós confessamos a soberania de Deus e do seu Filho Jesus na nossa vida de maneira completa. Ele tira o coração de pedra e dá novo entendimento. Ele tira, ele arranca quando nós desejamos receber um novo coração. Ezequiel 36, 26, parte A. Dar-vos-ei coração novo. Ele não está dizendo, eu vou enxertar em você um coração usado. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. O que é coração? Coração é a sede do intelecto, é a sede dos sentimentos, é o centro da vontade do ser humano. E o que é espírito? Espírito com E minúsculo, espírito novo. Espírito é a parte não material do ser humano. É o sopro da vida. Então, o que acontece? Deus faz esse transplante de coração e faz tudo novo. O espírito humano, quando não pertence ao Senhor, ele está tomado por espíritos malignos. Daí, quando Deus faz esse transplante, quando nós permitimos esse transplante, o Senhor vem e nos reveste com o seu Espírito. O nosso Espírito é tomado pelo Espírito de Deus. A nossa mente é tomada pelo Espírito de Deus. Aí o transplante, tudo novo, entendimento novo, que é o coração aqui referido, Espírito novo, que é a parte não material do nosso ser, o sopro de Deus tomado pelo Espírito Santo de Deus. Transplante de coração é para nós, os crentes, os filhos de Deus. Deus promete realizar uma obra poderosa fazendo o transplante. Ele promete tirar o entendimento embrutecido pelos poderes das trevas e dar um entendimento à luz da palavra de Deus. Dar entendimento pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Este coração novo, essa mente nova, será flexível e fácil de ensinar. Enquanto que o coração de pedra não aceita o ensino, não aceita o conselho de Deus. Mas esse coração novo, essa mente transformada, será flexível. Será receptiva para a palavra de Deus, para os conselhos de Deus. Ao contrário do que acontece com o coração de pedra. Quem passa pelo transplante de coração, aceita um coração novo e um novo espírito, esta pessoa passa a ter uma nova vontade e uma nova atitude mental que capacita o indivíduo para andar conforme a palavra de Deus e não conforme o seu querer. E isto é maravilhoso. É promessa de Deus e Ele cumpre fazendo esse transplante quando nós aceitamos o seu internamento no seu centro cirúrgico. Jeremias 31:31-33 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a igreja e com a casa de Judá, o povo de Deus. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mente nova, coração novo, o nosso intelecto tomado pela palavra de Deus, a nossa memória encharcada da palavra de Deus, a nossa inteligência movida pela palavra de Deus, a palavra de Deus inscrita, gravada no nosso cérebro, na nossa memória. Isto é poderoso. Deus promete fazer o transplante e fazer um transplante perfeito. Nós precisamos querer receber esse transplante, querer viver esse transplante de coração, essa mudança completa no nosso modo de viver diário, viver conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Ele dá um novo coração. E glórias a Deus por isso. Você pode olhar uma pessoa que tem um novo coração, segundo Deus, a pessoa é diferente. De longe percebe-se a diferença. Ele tira o espírito do mundo e coloca o Espírito Santo na pessoa. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu espírito, está se referindo ao Espírito Santo, espírito com E maiúsculo. E no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus afirma, através dos apóstolos, que nós somos habitação de Deus, que nós somos templo de Deus, santuário de Deus. Não se trata de um transplante comum, não se trata de um enxerto comum, de um coração usado. Deus, além de um coração novo, Ele também coloca uma nova mente, uma mente renovada. E além disso, também coloca do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, para que o crente saiba como se conduzir nesta novidade de vida, com este coração novo, com essa mente nova, no poder do Espírito Santo de Deus. Transplante de coração é necessário. Muitas pessoas podem afirmar, mas eu sou crente há tanto tempo, eu leio sempre a Bíblia, eu vou sempre à igreja. Mas o coração é novo, a mente é renovada, vive completamente conforme Deus manda, vive em novidade de vida, leva a novidade de vida por onde passa. O Senhor Deus ama muito, muito mesmo, a todos nós. Mas Ele exige que confiemos nele para recebermos um novo coração, um novo estilo de vida. João 3,16, tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O transplante médico, clínico, é realizado para que as pessoas temporariamente não pereçam. É um arranjo temporário, o transplante clínico. Mas o transplante do coração feito por Deus tem efeito eterno. Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E o que nós precisamos fazer? Precisamos crer. E assim não morremos, mas temos a vida eterna. Ele nos dá um coração eterno, Ele nos dá uma alma eterna, uma inteligência eterna. Depois, quando Jesus retornar, nós receberemos corpo glorificado. E este coração novo, esta mente renovada de cada crente, estará eternamente com Deus. E também um corpo glorificado, eternamente com Deus. Então, o que o homem faz, por melhor que seja, é temporário. O que Deus faz é para a eternidade. Nós precisamos discernir as coisas de Deus pela palavra, discernir espiritualmente. Você já passou por esse transplante de coração? Sim? Então, nós temos bênçãos para receber. Cada um receba as promessas de Deus descritas na sua palavra, os versículos 28 a 31. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Purificação completa. Farei vir o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Provisão, sustento de Deus. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Deus revelando o seu cuidado para cada um que aceita o transplante de coração. Mas Ele não apaga da nossa memória o que foi feito de errado. Ele dá um coração novo, coloca do seu Espírito, coloca a novidade de vida. Mas Ele diz, é bom vocês se lembrarem das coisas sujas que fizeram. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. É importante esta consciência. Tem muitas pessoas que dizem, ah, mas eu não quero nem mais lembrar daquilo. As coisas erradas devem ser lembradas para lembrar também da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Que Deus poderia nos ter consumido, mas nos deu vida, e vida abundante, e vida eterna, através do seu Filho Jesus. Deus transplanta o nosso coração. Nós fazíamos coisas erradas, mas temos um coração novo, Deus nos deu um novo coração, daí não fazemos mais aquelas coisas. É isso que ele está dizendo. Esta é a promessa de Deus. Parece estranho, tereis nojo de vós mesmos. Nojo daquela pessoa que praticava aquilo. Mas hoje, o nosso corpo, com um novo coração, glorifica a Deus. Nojo da velha criatura, mas alegria e gratidão pela nova criatura que somos. O transplante de coração espiritual é para nós. Nós precisamos, urgente, querer todo esse transplante. Queremos receber por completo. Nós sabemos que um transplante, ele tem um processo para evitar rejeição. Um transplante de coração clínico tem um tratamento. E as pessoas, quando passam por esse transplante, também precisam estar atentas para que não haja rejeição da novidade de vida, para que não haja rejeição da vontade de Deus, da palavra de Deus. E assim, viva a perfeita vida com um novo coração, um novo entendimento. Todo coração transplantado exige muito cuidado. E o nosso coração transplantado, segundo Deus, no poder do Espírito Santo, também exige cuidados constantes, cuidados permanentes, porque senão a rejeição vem. E a rejeição é abominável aos olhos de Deus. A rejeição torna-se risco iminente de morte. Morte física e morte espiritual. Glórias a Deus que nós temos esse direito ao transplante de coração. E se nós quisermos, é um transplante sem dor, sem anestesia, e é um transplante que só traz alegrias. Mas depende da nossa postura diante de Deus, da sua palavra e das suas promessas. Glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua igreja com um novo coração para todos os dias das suas vidas e para a eternidade. Glórias a Deus por sua palavra, por sua fidelidade, porque ele cumpre todas as suas promessas. E nós, então, devemos estar sempre esperando as coisas grandiosas de Deus, porque temos um coração novo, dado por Deus. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos.